Bom, senhoras e senhores deputados, pedia-vos a vossa atenção e, como eu pedi desculpas também, porque eu não tinha percebido exatamente o recado que me foi transmitido pela doutora Joana Figueiredo, porque eu tinha percebido que o doutor António José Seguro estava com uma dificuldade, mas pensei que o primeiro vice-presidente estava presente, o doutor Almeida Henriques, e, portanto, só depois é que me apercebi que não estava e, portanto, vim do meu gabinete para aqui. Peço desculpa, podia ter vindo um bocadinho mais cedo, de facto. E, portanto, vamos começar os nossos trabalhos. Aprovação da proposta de ordem do dia, penso que não tem problema. A ata da reunião anterior também penso que terá sido circulada e, não havendo nada em contrário, portanto, penso que estamos em condições, se não houver nenhuma objeção, de aprovar. Não há nada a objetar em relação à ata da reunião anterior, portanto, está aprovada. Comunicações do Presidente. Tendo eu tomado conhecimento há um minuto atrás que presidia, não tenho nenhuma comunicação, obviamente, preparada para vos fazer. E, portanto, este ponto de ordem de trabalho está dispensado. E passamos, assim, ao projeto de resolução número 115/11 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a adoção de medidas necessárias à viabilização do plano de recuperação do Grupo Alicup junto da Caixa Geral de Depósitos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a apresentação deste mesmo projeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo nas suas funções. Não vou demorar demasiado tempo aos senhores deputados e deputadas com a apresentação deste projeto de resolução, uma vez que parte desta exposição de motivos, da exposição de motivos que o consubstancia, tem a ver com uma longa história de indecisão relativamente ao futuro deste empreendimento e tem a ver com uma atitude de irresponsabilidade de uma instituição financeira, enfim, com responsabilidades públicas que diz respeito especificamente à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, como sabem, o Grupo Alicup Integra é detentor de empresas que são juridicamente independentes, Alisup, Geneco, Macral. As notícias de hoje, se as viram com alguma atenção, dizem respeito ao fecho da Alisuper. Esta situação é uma situação tanto mais grave quando afeta particularmente uma região do país que é o Algarve, afetada por uma taxa de desemprego elevadíssima e quando, ao mesmo tempo, isto atinge um número muito elevado de trabalhadores, quer postos de trabalho diretos, quer de forma indireta. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda acompanhou desde muito cedo a situação da Alicup e dos supermercados Alisuper, numa história que é uma história longa de dívidas relativamente aos trabalhadores, à remuneração dos trabalhadores e a subsídios em atraso. E em agosto de 2009 foi iniciado um processo de insolvência. Neste contexto, a consultora internacional Deloitte é responsável pela elaboração de um estudo de viabilidade do grupo Alicup e tudo pareceria possível de resolver a breve prazo com a assunção da responsabilidade de uma injeção de capitais de cerca de 5 milhões e meio de euros, com pagamento de dívidas ao fornecedor e com um projeto que visava claramente a modernização dos estabelecimentos, a aquisição de mercadorias, o relançamento em si da atividade, sendo que o estudo da Deloitte previa a recuperação integral do grupo Alicup e o crescimento dos seus capitais próprios, com garantia inclusivamente de acréscimo de postos de trabalho. É a partir desta situação que tudo se torna bastante complicado, até à situação atual, que é uma situação de total desconhecimento do futuro do grupo, dos trabalhadores e dos pequenos investidores. De facto, no processo que se foi desenvolvendo a partir de fevereiro, nomeadamente com a reunião e as perspectivas criadas pela Assembleia de Credores, a verdade que se reconhece é que a Caixa Geral de Depósitos teve, desde relativamente cedo, uma posição que primeiro começou por ser de relativo bloqueio e, finalmente, foi concluída já em março com a assunção clara de que não teria disponibilidade para a recuperação do grupo e, portanto, que não viabilizaria o plano, que é um plano, como sabem, como já vos disse, da autoria desta consultora com reputação internacional. Neste sentido, o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução no sentido de recomendar ao Governo que adote as medidas necessárias à recuperação das atividades da Cooperativa de Produtos Alimentares, portanto, da Alicup, como já vos referi, que tenha em conta os requisitos que são apresentados no plano de viabilização elaborado pela Deloitte, permitindo ao mesmo tempo sanear as dívidas e dinamizar este projeto fundamental para o futuro da região, como vos disse. Ao mesmo tempo, apurar responsabilidades da Caixa Geral de Depósitos, que tem tido uma atuação profundamente sinuosa em todo o processo, e promover medidas que garantam a preservação dos postos de trabalho, que são inúmeros, como também já vos disse no início desta exposição. É claro, as últimas notícias dão conta de uma última situação desesperada, que é a possibilidade dos pequenos credores fazerem, digamos, uma empresa fictícia que assuma o futuro deste projeto. Dir-me-ão, porventura, que esta é uma solução que está em apreciação e que poderá ter o apoio do IAPMEI. Em todo o caso, continua na penumbra a atuação de um dos credores fundamentais, evidentemente, que é a Caixa Geral de Depósitos. Posto isto, senhores deputados e senhoras deputadas, agradecendo a vossa estimável atenção durante esta exposição, estou à vossa disposição para as questões que queiram esclarecer.
Portanto, muito obrigado, deputada Sra. Honório. Está à discussão este projeto de resolução do Bloco de Esquerda para questões ou intervenções que os seus deputados queiram fazer. Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, nós queríamos, em primeiro lugar, sobre o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, dizer que partilhamos na exposição de motivos as preocupações manifestadas, nomeadamente no que diz respeito à salvaguarda do emprego e da atividade económica na região do Algarve. A nossa grande preocupação tem sido sempre sobre esta matéria que vimos acompanhando, tal como todos os outros partidos, com muita atenção, desde há algum tempo, a questão dos trabalhadores e a questão dos pequenos credores. São duas questões que para nós são questões relevantes neste processo. Conhecemos todas as questões, todas as hesitações deste processo. Também conhecemos, vale a pena dizê-lo, o passado e o presente da empresa, porque vale a pena conhecer o passado para podermos equacionar o presente. E sabemos que neste processo houve duas fases. Uma primeira fase da apresentação de um plano de viabilização. Esse plano falhou porque houve um dos credores que não acreditou na solução. Nós censuramos a posição desse credor, como sabemos é o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos, acima de tudo por não ter tido uma posição construtiva neste processo. Sabemos que, entretanto, existe uma segunda fase deste processo, como acabou de reconhecer a senhora deputada Cecília Honório. E essa segunda fase do processo está sobre a mesa, neste momento, a decorrer uma negociação, e essa negociação tem, digamos, duas soluções à vista, isto é, tem pelo menos dois cenários em discussão. Um primeiro, que tem a ver com o interesse manifestado por um grupo de distribuição na empresa, é público, a XZT, portanto é público, está nos documentos distribuídos pelos sindicatos a todos os grupos parlamentares, e, por outro lado, existe uma iniciativa dos pequenos credores no sentido de viabilizarem a empresa. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de dizer neste momento é que a iniciativa está do lado da negociação. A iniciativa está do lado da negociação. Relativamente ao projeto de resolução e, muito concretamente, às recomendações em concreto do Bloco de Esquerda, aquilo que nos parece é que o Bloco de Esquerda, nesta proposta de resolução, tem alvos muito precisos. Tem alvos a atingir. E, portanto, fala, por um lado, em recuperar a cooperativa. Eu devo dizer que, neste momento, dos contactos que mantenho sobre esta matéria, não há ninguém que fale já sobre isso. O que diz aqui é: adota as medidas necessárias à recuperação da atividade da cooperativa de produtos alimentares, portanto, recuperar a cooperativa. Neste momento, ninguém já fala sobre essa matéria. Em segundo lugar, diz, tendo em consideração o plano de viabilização elaborado pela Deloitte, neste momento já ninguém fala nisso, isto é, toda a gente está à espera de uma solução rápida, o tempo é essencial para uma solução para a reformulação do plano de viabilização, portanto já ninguém fala daquilo que é o plano que foi apresentado em fevereiro, portanto nesta altura é um plano que já está desajustado à realidade, portanto é necessário uma reformulação. E, por outro lado, o Bloco de Esquerda quer a interferência do Governo na gestão da Caixa Geral de Depósitos. E devo dizer que nós não partilhamos dessa visão do Bloco de Esquerda. Portanto, são as três questões que nós colocamos relativamente a este projeto de resolução, partilhando naturalmente das preocupações que ele tem no que diz respeito à preservação dos postos de trabalho, muito particularmente numa região como o Algarve, que neste momento está a passar por um momento complicado do ponto de vista do emprego.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Sr. Deputado, antes tinha pedido o Sr. Deputado Nuno Reis, penso que está bem inscrito. É.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por saudar a oportunidade da apresentação deste projeto de resolução por parte do Bloco de Esquerda. E dizer também o seguinte, embora remetendo o definitivo das nossas posições para a discussão posterior, nós gostaríamos de deixar claro, neste momento temos vindo a acompanhar este processo, quer em sede do nosso grupo parlamentar nos assuntos económicos, quer também nos deputados algravios que representam o PSD, e a nossa sensibilidade, neste momento, como digo, é de que o essencial do projeto de resolução do Bloco de Esquerda é positivo e vem de encontro àquilo que julgamos importante nesta fase. Gostava também de dizer o seguinte, se nós partilhamos em absoluto as preocupações manifestadas pelo deputado Miguel Freitas no que diz respeito à intervenção do Estado num banco público, não podemos também deixar aqui a nossa preocupação relativamente àquilo que pensamos ser muitas vezes uma excessiva preocupação com determinados grupos, e vem-me à memória a Quimonda, e quando se trata de grupos mais pequenos não haja a mesma preocupação. Naturalmente, na nossa maneira de perspectivar estes assuntos, é importante que se tente viabilizar os grupos económicos sempre que eles tenham efetivamente hipótese, quer em termos daquilo que é o produto que transacionam, quer também em termos daquilo que é a mão de obra qualificada que apresentam, é naturalmente importante que se tente salvar os grupos económicos, mas faz-vos alguma confusão que em determinadas situações haja tanto esforço e em outras situações esse esforço não seja mínimo. E temos este exemplo aqui, mas temos também um outro exemplo que agora nos vem à memória, que também tem vindo a ser tratado nas últimas semanas e que diz respeito à papelaria Fernandes, um grupo também bastante importante na área em que se insere, um grupo que já foi, portanto, já teve um volume de faturação bastante respeitável em Portugal, está também neste momento a atravessar um período muito complicado. E deixamos aqui essa estranheza, o porquê de em determinadas situações haver um esforço, uma preocupação de, naturalmente, respeitando os limites de autonomia que devem caber a um banco, mesmo com capital ou participação pública. Deixamos esta preocupação à reflexão de todos. De qualquer das formas, como digo, e mesmo deixando o essencial das nossas posições para uma discussão posterior, gostaríamos de saudar o Bloco de Esquerda pela oportunidade deste parecer, dizer que vem de encontro àquilo que neste momento é a nossa opinião e o nosso sentimento relativamente a esta matéria e, portanto, a dar os parabéns, portanto, aos proponentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis. Eu tenho só a Sra. Deputada Cecília Honório para uma segunda intervenção.
Muito Brevemente, senhor Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Reis. Acho que as suas preocupações e o enquadramento que deu à sua intervenção estão muito próximos da reflexão e das preocupações que o Bloco de Esquerda aqui trouxe, pelo que me permite que me dirija nesta última intervenção fundamentalmente ao meu colega deputado Miguel Freitas. Nesta perspectiva, Sr. Deputado, é verdade que o Bloco de Esquerda tem um alvo. Eu pensava que tínhamos o mesmo alvo, ou seja, a preservação dos postos de trabalho e da situação dos credores, que é profundamente dramática. Eu pensei que o alvo era comum e que o alvo era este. Parece que não, pelo que deduzi das suas palavras. Pelo que eu gostaria apenas nesta intervenção de registar o seguinte. A verdade é que temos tido da parte do Ministério da Economia uma atitude de relativa indiferença relativamente a esta situação. É verdade é que é de difícil compreensão todo o quadro de todo o perfil de atuação da Caixa Geral de Depósitos no âmbito das responsabilidades públicas desta mesma instituição, e isto salvaguardando tudo aquilo que o Sr. Deputado Nuno Reis aqui também já referiu. E é verdade também que esta solução que aqui ficou a solução final é uma solução de desespero. São de facto os pequenos, pequeníssimos credores que sem portas às quais socorrer, por onde abrir, e numa situação de sufoco completo, jogam a última cartada, se me permite a expressão, que nem considero muito elegante. É verdade também que existe, mas o Sr. Deputado porventura tem informação que eu desconheço, a proposta da gestão comércio total foi uma proposta que está em revisão porque os bancos a recusaram. Foram os bancos que a recusaram. Porque a proposta inclusivamente avançada nem sequer cobria tudo aquilo que era necessário cobrir. Portanto, não há neste momento duas saudáveis propostas na mesa. Há uma proposta viciada à partida e recusada pelas próprias instituições financeiras e há o desespero dos pequenos credores que tentam uma última solução e eu mantenho a perspectiva que aqui trouxe desde o início, desconhecendo-se o que é que a Caixa Geral de Depósitos, que tem brincado com esta situação, fará também neste enquadramento. Pelo que, salvaguardo mais uma vez e finalmente, nós votaremos, penso eu, a breve prazo este projeto de resolução, pelo menos foi o apelo que o Bloco de Esquerda fez ao Sr. Presidente da Comissão, mas penso, Sr. Deputado, que a altura é mesmo de registar quais são os alvos, e os alvos são os trabalhadores e é, evidentemente, a preservação também dos pequenos credores.
Então, muito obrigado, Sra. Deputada. Está encerrada esta discussão, sendo eu o único deputado presente do meu grupo parlamentar e estando a presidir. Reservo, obviamente, a opinião do meu grupo para o plenário e limito-me a saudar a oportunidade também nos mesmos termos em que foi feito pelo Sr. Deputado Nuno Reis. Passo, de resto, a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis para a apresentação e votação de um parecer sobre a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, relatório sobre os progressos realizados na criação do mercado interno do gás e da eletricidade. O relatório do Sr. Deputado Nuno Reis está, obviamente, conforme aos termos que tem que ser apresentado pela Comissão, está, por isso, em condições de ser discutido e votado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, trata-se efetivamente de um relatório elaborado pela Comissão Europeia para a apresentação ao Conselho e Parlamento Europeus, baseado num conjunto de informações que lhes foram prestadas pelos Estados-membros da União Europeia. Naturalmente, e por via disso, há determinadas matérias que, enfim, não sendo responsabilidade da Comissão Europeia com certeza, mas há determinadas matérias que mereceriam um tratamento informativo, um tratamento estatístico mais aprofundado por parte de quem deveria ter prestado esses dados e não os prestou, e isso naturalmente inviabiliza ou prejudica a riqueza de análise de um relatório deste tipo em determinadas matérias, nomeadamente em termos de concentração de mercado. No que diz respeito, portanto, ao essencial do relatório, foi seguida a mesma estrutura que o relatório da Comissão apresenta, também por uma questão de fidelidade àquilo que é a informação que nos é prestada. Enfim, o essencial das conclusões estão vertidas no relatório. Eximo-me de estar aqui a amassar os seus deputados com o relatório que certamente tiveram a oportunidade de ler. Dizer apenas que foi interessante fazer este relatório em perspectiva com o anterior do relatório, do relatório apresentado pelo Governo Português, Portugal na União Europeia em 2009, na medida em que há determinados pontos que se tocam, nomeadamente na questão da energia, o facto de, em determinada altura, a Comissão Europeia prestar informação relativamente ao Programa Energético Europeu para o Relançamento da Economia, que disponibiliza traços gerais mais de 2.300 milhões de euros para o relançamento da economia em projetos na área da energia. Há dois projetos portugueses que foram aprovados na área de eletricidade, um projeto na área do gás, creio que houve outro que foi chumbado. No entanto, creio que há aqui um esforço do governo no sentido de aproveitar para ter esses apoios, um esforço que naturalmente teremos que saudar e desejar, e faço votos para que isso aconteça, também o digo no meu relatório, que esses apoios continuem a ser aproveitados no sentido, efetivamente, de se caminhar cada vez mais na parte que nos toca para o mercado interno e efetivo de eletricidade e gás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Deputado Nuno Reis e o relatório que produziu e fazer só uma nota em relação precisamente àquilo que referiu e à necessidade de aprofundarmos as ligações nos dois mercados. Dizer que, em relação a Portugal e Espanha, aliás, de acordo com aquilo que sucedeu na última cimeira luso-espanhola, há um caminho que está a ser feito e um caminho que eu acho que nós devemos considerar muito positivo, mas que, pelo facto de a ligação entre Espanha e França continuar a ser um dos maiores problemas ao nível da concorrência na Europa, a Europa vive cada vez mais não num grande mercado nesta área, mas em vários pequenos mercados regionais sobre esta questão. E este relatório, aliás, que aborda precisamente estas questões, penso que vai precisamente no sentido correto e, portanto, mais uma vez saudar o Sr. Deputado pelo excelente relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Saudar, obviamente, o relatório que foi feito. Parece-nos um relatório que cumpre os seus objetivos, faz um resumo do que era o relatório da Comissão Europeia. É sabido que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tem uma divergência quanto ao sentido que tem sido levado na criação do mercado europeu de eletricidade e de gás. Achamos que, pelo contrário, no sentido diverso do que a União Europeia disse ou que a Comissão Europeia diz, não é dessa forma que se protegem os benefícios dos consumidores. Aliás, vemos isso mesmo pelas próprias conclusões do relatório, quando dizem que os preços, ou a baixa de preços, particularmente os da eletricidade, não aconteceram também ao nível dos consumidores, aconteceu apenas a nível da grande distribuição, dos custos grossistas, não tiveram o seu resultado também de diminuição de preços a nível dos consumidores. E por isso achamos que este é um dos exemplos que dão para perceber que a integração de mercados não é tão salutar para os consumidores quanto deveria existir. E por isso eu apelava que o ponto 53 fosse retirado do relatório, porque nós não nos revemos nesta conclusão. Esta poderá ser a conclusão da Comissão Europeia, não é a conclusão do Bloco de Esquerda face à situação atual, e não achamos que este seja que estas medidas ou que as medidas que têm sido levadas a cabo tendam a beneficiar os consumidores e, como tal, como as que são previstas, como as que se seguirão, serão no mesmo sentido, não consideramos que estas sejam o rumo correto para que se protejam os benefícios dos consumidores. Logo, esta afirmação de que as medidas da Comissão no sentido do mercado de energia com funcionamento adequado não perderão de vista os benefícios dos consumidores de gás e eletricidade da União Europeia, do nosso ponto de vista, são erradas, porque em si a própria criação do mercado de energia, como tem estado a ser feito atualmente, que nós achamos que no futuro resultará, do ponto de vista da energia elétrica, num favorecimento da energia nuclear, porque é essa a energia mais barata atualmente, achamos que essa não é a defesa dos benefícios dos consumidores. Não estamos apenas a falar de preços, mas todo o impacto económico, mas também ambiental, da produção de energia e o seu resultado depois no mundo em que vivemos, e por isso apelava a essa retirada do ponto 53.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que o Sr. Deputado Nuno Reis quer responder a esta solicitação.
Sim, antes de dizer algumas considerações sobre o que o deputado Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda disse, eu gostava de colocar uma questão e depois farei a minha intervenção. Se eventualmente o ponto 53, como disse, e bem, vem no seguimento daquilo que é uma afirmação da Comissão, for colocado na parte que é correspondente com aspas, ou seja, citação pura, o Bloco de Esquerda será Muito bem. Então, se assim for, não vejo inconveniente a que a parte relativa às citações apareça com aspas, e dizer também o seguinte: separa-nos de facto um entendimento daquilo que deve ser o caminho para o mercado ou não, aquilo que é o entendimento do Bloco de Esquerda quanto à falta de benefícios para os consumidores finais, nós interpretamos-lo também, nesta fase, como deficiências ao nível da regulação da concorrência, e achamos que esse nível ainda há muito para percorrer, mas se de facto esse caminho for percorrido com sucesso, nós achamos que haverá benefícios finais para os consumidores finais. Portanto, apesar de nos separar isso, fico satisfeito por um relatório essencialmente técnico, merecer, portanto, da vossa parte uma concordância genérica. Muito obrigado.
Pronto, não tenho mais intervenções. Será feita então esta alteração, pondo aspas, ou bastaria até pôr segunda comissão, não é? Quer dizer, que no fundo é essa questão de redação só, e portanto deixar claro que a expressão é da comissão. E não havendo mais intervenções, podemos passar então à votação. Votos a favor? Abstenções? Votos contra? O relatório do Sr. Deputado Nuno Reis, de resto elogiado por vários grupos parlamentares aqui presentes, está aprovado por unanimidade. Nos permite também felicitar o deputado Nuno Reis pelo trabalho que foi feito. Outros assuntos eu não tenho, não sei se algum dos seus deputados tem qualquer outro assunto. Traz favor, Sr. Deputado Pedro Serafa.
Sr. Presidente, eu, enfim, penso que temos registado do nosso lado, mas será generalizada esta constatação. No sentido do Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento não ter respondido a uma única pergunta ou requerimento que lhe foi feito por esta Casa na presente legislatura. E apesar de, sempre que há motivo e espaço para isso, a equipa ministerial ser alertada nesse mesmo sentido, como esses esforços não têm tido consequência, eu penso que porventura faria sentido uma posição mais formal da Presidência da Comissão, exprimindo o incómodo desta Comissão a não haver respondidas as perguntas que foram formuladas já há imensos meses. Já nem sequer estou a falar do cumprimento estrito do prazo regimental de 30 dias. Talvez fosse possível fazer um apanhado do passivo do Ministério nesta matéria e mostrando o nosso desagrado perante o alheamento que o Ministério aparenta ter relativamente a todo o tipo de questões que lhe são apresentadas da parte da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não deixarei de transmitir a sua preocupação ao Presidente da Comissão e na próxima reunião seguramente que ele fará da mesa da Comissão e, portanto, veremos aí, a mesa tomará uma decisão, obviamente, sobre a sua sugestão, que a mim pessoalmente me parece oportuna. Sr. Deputado Castro Martinho, está bem escrito também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas informações muito rápidas. A primeira é que, terça-feira passada, participei em Bruxelas na Comissão Interparlamentar do Mercado Interno e cediu basicamente sobre a transposição da Diretiva Europeia 2006-123/CE, informar a Comissão que, segundo constatei nesta Comissão, Portugal está em cumprimento desde 31 de dezembro de 2009, ainda não fez qualquer tipo de transposição desta Diretiva. Eu apresentarei o relatório a seu tempo, um relatório detalhado, mas deixar aqui esta preocupação também de que fui informado, não só pelo Serviço de Apoio da própria Assembleia da República junto ao Parlamento Europeu, mas também de alguns senhores eurodeputados que estiveram presentes e que pertencem a esta Comissão, nomeadamente o ex-ministro da Saúde, que também manifestou alguma preocupação relativamente à não transposição desta diretiva. E estamos a falar basicamente da grande preocupação de toda de parte desta reunião, que era a instalação dos pontos únicos de contacto para as empresas de serviços. Portanto, como disse, oportunamente entregarei o relatório à Comissão, espero não demorar muito. Uma segunda questão tem a ver com a visita de trabalho que o grupo de Comércio e Serviços tinha programado para dia 7 e 8, dado que um Bloco de Esquerda tem jornadas parlamentares nesse mesmo dia, temos que alterar a nossa agenda e eu propunho as datas de 14 e 15 de junho. Não sei se alguém vê inconveniente, dado que também está em estudo a própria deslocação da Comissão ao Distrito de Castelo Branco nesta mesma data, ou nesta oportunidade.
Tá. Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa decisão é fundamentalmente uma decisão do Grupo de Trabalho, não é? Quando muita Comissão, tem que haver uma coordenação geral das iniciativas da Comissão para que não haja coincidências ou descoincidências. Enfim, dito isto, cabe-me só unicamente, como sabem, informar que amanhã haverá uma reunião. Esta reunião que aqui está indicada é uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, que obviamente alguns dos seus deputados, dada a confluência de alguns dos temas que nos ocupam, poderão ter interesse em assistir. E, portanto, haverá uma reunião amanhã, 5 de maio, pelas 11 horas, a audição dos Sr. Ministro das Finanças no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, aberto aos seus deputados desta Comissão, que queiram estar presentes. Lembrar-vos que dia 10 de maio teremos a Conferência da Primavera a partir das 10 horas e interromper os nossos trabalhos, que serão retomados às 15h30, com a audição do Sr. Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas. Muito obrigado.
Estou dispensado.